Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca.
Discos de Goma Laca.
Viagens sonoras em Goma Laca.
Discos de Goma Laca.
Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo INET-MD na Universidade de Aveiro.
Uau, Goma Laca faz-me lembrar alguma coisa para pôr no cabelo, não é?
Não faz lembrar nada. É algum tipo de arte.
Mas também pode ser discos de Goma Laca.
Goma parece-me uma coisa muito ligada à comida.
Será?
Serão discos antigos.
Uau, estava longe de imaginar.
Giro 78 está no ar. Um programa desenvolvido em parceria entre a Antena 2 e o projeto Libersound. Práticas inovadoras de arquivamento para a libertação da memória sonora. Projeto desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudo em Música e Dança na Universidade de Aveiro. No episódio de hoje, representações da mulher em discos de 78 rotações. Esse programa mostra o papel das mulheres no contexto da lusofonia e suas representações na fonografia em Portugal e no Brasil.
Eu hoje arranjo o dinheiro, ai seja lá como for.
Pra quê, pra quê, pra quê?
É pra comprar um pandeiro e sambar com o meu amor.
Beatrizinha, não te espalhes, filha minha, se desmanchas a franjinha, como faz de pentear.
No programa de hoje, vamos escutar o modo como as mulheres estão representadas nas canções gravadas em discos de 78 rotações. Em sua maioria compostas por homens, as canções que vamos ouvir hoje nos apresentam diversos estereótipos relacionados à figura feminina. A mulher romantizada, pura e casta, a mulher ideal, a mulher no mercado de trabalho, a mulher doméstica, a mulher mãe, a mulher submissa, a mulher moderna.
Ai, que eu arrebento-me toda!
Vamos ainda abordar as dificuldades e a luta das mulheres pelo reconhecimento como artistas. Para escolher repertório musical para este episódio, contamos com a participação da investigadora Andréa Duarte, membro do projeto Libersound. Ela fala-nos sobre os principais desafios e cuidados que devemos ter no tratamento de um tema tão amplo e sensível como as representações da mulher no disco.
Chegou o dia, quero um banho de água fria, que estou cheia de calor.
Não vai assim no bote.
Ouvir as canções desta época é de facto fascinante. As letras, a música, são também produtos da indústria fonográfica da primeira metade do século XX e, obviamente, têm que ser analisados dentro do seu contexto de produção. As canções são sempre produtos criativos em primeiro lugar. Há um risco em fazer generalizações e interpretar produtos criativos e, sobretudo, estes, que ainda não sabemos muito sobre a produção fonográfica desta época. Estamos ainda num processo de descoberta. Mas, sobretudo, analisar estas canções como se fossem evidência histórica de comportamentos generalizados ou acontecimentos específicos reais é, obviamente, arriscado. São canções produzidas em determinados contextos socioculturais e políticos também. E existem muitas camadas em todos estes contextos. No caso da representação da mulher na música, curiosamente, conseguimos perceber que há, de uma forma mais ou menos contínua, uma convivência entre canções que exaltam a independência da mulher e outras que mostram uma ideia mais romantizada, tradicional e até casta da mulher. É importante perceber, no entanto, que as letras eram maioritariamente escritas por outros homens e não pelas cantoras ou por outras letristas.
Castanhos profundos. mundos estranhos que mistérios ocultarão. Mulher, não sei dizer. Mulher, só sei que sem alma roubaste-me a calma e a teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. Esta dor por teu amor, mulher.
Ouvimos Mulher, Fox Canção dos compositores brasileiros Custódio Mesquita e Sadi Cabral, interpretado pelo cantor Carlos Galhardo em disco RCA Victor, gravado em 1951. A idealização romântica foi uma das formas mais recorrentes de representação da mulher em discos de Goma Laca. Muitas canções fazem a elegia da mulher misteriosa e sedutora, aquela por quem os homens choram e sofrem.
Esta imagem idealizada da mulher aparece em diversas canções que se tornaram icónicas justamente por estarem alinhadas com o ideal romântico do século XIX. A mulher pura, casta, perfeita, a quem os homens dedicavam sonetos parnasianos e faziam juras de amor eterno. Um exemplo deste tipo de canção é a valsa Rosa da Pixinguinha, que até hoje faz parte do repertório central da música brasileira.
Gravada originalmente como valsa instrumental no ano de 1917 pelo próprio Pixinguinha na flauta, a valsa Rosa ganhou na década de 30 uma letra escrita por um desconhecido mecânico dos subúrbios do Rio de Janeiro, que era amigo de Pixinguinha, o Otávio de Souza. Sua letra, de caráter parnasiano, descreve a mulher como divina e graciosa, estátua majestosa, por Deus esculturada.
Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me for é tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu.
Ouvimos a valsa Rosa, da autoria de Pixinguinha, numa interpretação do cantor brasileiro Orlando Silva, gravada no ano de 1936 pelo selo Victor.
Mas por trás desta imagem idealizada e estereotipada da mulher por Deus esculturada, existem outras realidades escondidas. Alguns discos de 78 rotações também nos revelam situações complexas ligadas à dominação masculina e à violência contra a mulher. realidades que, infelizmente, ainda permanecem nos contextos sociais no Brasil e em Portugal.
É o caso do próximo fado que vamos ouvir. O fado do Garoto dos Jornais conta a história de uma criança de 6 anos de idade cuja mãe é assassinada pelo próprio marido alcoólico. Chamamos de volta a investigadora Andréa Duarte.
O fado era considerado um género do povo, com origens marginais até. A personagem mítica que se associa comumente ao fado é também ela uma mulher à margem da sociedade. Maria Severa Onofriana seria uma cigana de origens humildes, cantava o fado nas ruas e nas tabernas. E esses eram locais em que a presença de mulheres, digamos, virtuosas, não seria muito bem vista. Portanto, no fado do Garoto dos Jornais, temos um exemplo da utilização de um género que não é de todo estranho para a narração de histórias do povo. O fado do Garoto dos Jornais narra-nos uma história de marginalidade, no sentido em que demonstra que a pobreza, a falta de emprego, a violência doméstica e também a disfuncionalidade familiar, neste caso, originam uma série de desfechos que mesmo no dia de hoje não nos são estranhos de todo. No caso da mãe, o desfecho é ser assassinada e no do pai é ser preso. O desfecho do filho, que é o único que provém sustento à família, apesar de ser ainda uma criança, e isto à época não era de todo incomum, é provavelmente sofrer com o trauma e acabar também por falecer na pobreza e na solidão. Na sociedade atual, a criação de um fado deste seria inconcebível. No entanto, à época, Portugal vivia também num tumulto. 1926 foi o ano que viu a instauração da ditadura militar e a suspensão da Constituição Portuguesa de 1911, e isto trouxe o implemento da censura. E houve ainda a revolta de fevereiro de 1927 para tentar derrubar, mas que acabou por originar algumas centenas de mortes e feridos e uma intensificação da repressão pelo governo ditatorial. É neste ano, inclusive, que é criada a Polícia Especial de Informações, que seria o embrião para a PIDE do Estado Novo.
Olhos cansados por aí, tendo 6 anos não mais. Vivia numa mansarda, sustentando o pai e a mãe, com a venda dos jornais. O pai era um alcoólico, de quem a esposa sofria, à noite tratos brutais. E que no vinho gastava tudo o que o filho oferia com a venda dos jornais. O pequeno levantava-se, ainda amanhã não nascera, deixando a dormir os pais. Ia para a casa da venda, tiritando por si à espera, que saíssem os jornais. Um dia ao chegar a casa, encontrou ensanguentado o seu maço de jornais. Foram o pai que a navalhara, sua mãe há um bocado, com instintos canivais. O pai foi para a prisão, a mãe para a campa fria, e ele sem choros nem ai. De manhã pregoava a novidade do dia, que era a desgraça dos pais. Mas passado pouco tempo, veio a morte desejada, tirá-lo dentre os mortais. Morreu na sua mansarda, tendo só com uma almofada o seu maço de jornais.
Ouvimos Fado do Garoto dos Jornais, cantado por Estevão Amarante em disco Colúmbia, de 1927.
Situações de feminicídio e de violência contra a mulher aparecem em diversas canções lançadas no Brasil na década de 30. Essas canções, em grande parte, estão ligadas principalmente ao nascimento das primeiras escolas de samba no Rio de Janeiro.
Ele chegou de madrugada batendo samba.
Quem nos explica é Pedro Aragão, músico, investigador e coordenador do projeto Libersound.
A primeira escola de samba surge no Rio de Janeiro em 1928, ligada ao Morro de São Carlos, no bairro do Estácio de Sá. É preciso notar que nesse período, como de resto até hoje, infelizmente, o Rio de Janeiro era marcado por uma enorme desigualdade social que fazia com que boa parte da população estivesse submetida a condições muito precárias de vida e a subempregos. Havia entre esses primeiros sambistas, certamente operários e trabalhadores, e também aqueles que se recusavam a se submeter a essas condições de subemprego. E a partir daí surge a ideia da malandragem, ou seja, o sambista que não trabalhava, que fazia apologia do não trabalho e da vida fácil, como era entendido naquela época. Junto com isso, havia outros sambistas que, infelizmente, estavam ligados à criminalidade, e uma das formas mais comuns de criminalidade nesse período era justamente a exploração das mulheres através da prostituição. Choca bastante percebermos que há, nas letras dos primeiros sambas, muitas menções à violência contra a mulher, no sentido desse mito do malandro, da mulher que supostamente gostava de apanhar, a mulher do malandro gosta de apanhar, esse é um dos mitos que é recorrente e choca muito, é muito violento percebermos isso hoje em dia. E que talvez choque mais ainda é percebermos que muitas dessas músicas tinham um caráter muito alegre, muito leve, e muitas vezes as pessoas cantavam as letras sem perceber a carga de violência que elas carregam. É o caso desse samba que vamos ouvir a seguir, chamado Mulher de Malandro, de autoria de Heitor dos Prazeres, cantado aqui por Francisco Alves.
Mulher de malandro sabe ser carinhosa de verdade. Ela vive com tanto prazer, quanto mais apanha, a ele tem amizade. Longe dele tem saudade. Ela briga com o malandro, enraivecida, manda ele andar. Ele se aborrece e desaparece. Ela sente saudade, vai procurar. É um ditado muito certo: pancada de amor não dói.
Acabamos de ouvir o samba Mulher de Malandro, da autoria de Heitor dos Prazeres, gravado por Francisco Alves em 1932 pelo selo Orquestra Copacabana. Um disco que revela uma situação extrema de violência contra a mulher.
Mas nem sempre a situação da violência era tão explícita no ambiente do disco. Outras formas de repressão à figura da mulher aparecem de maneira mais sutil em canções da década de 30.
Ai, o sabão não bota, ai, até lava os peixes, sai, põe-nos cor de prata, roupa no monte a corar, vê lá bem tão branca e leve, dá ideia a quem olhar, vê lá bem que caiu neve. Água fria da ribeira, água fria que o sol é...
Algumas dessas canções espelhavam o ideário do Estado Novo Português, onde o papel da mulher se restringia ao casamento e à maternidade. Para falar sobre esse tema, chamamos Susana Sardo, uma das coordenadoras do projeto Libersound.
De facto, o Estado Novo criou todo um roteiro para moldar não só o Estado, mas também o homem e a mulher. Portanto, o Salazar, de alguma forma, e os seus aliados, procuravam a criação de um Estado novo, de um homem novo e de uma mulher nova. E fizeram isto a partir de múltiplos instrumentos, designadamente algumas instituições que foram criadas, alguns aparelhos ideológicos do Estado, que eram extensões para criar uma nação em favor da defesa daquilo que o Salazar chamava de defesa da raça, não no sentido da raça, como hoje nós usamos nos nossos discursos de racialidade, mas da raça no sentido da nacionalidade. O seu grande aliado era o António Carneiro Pacheco, que foi ministro da Instrução Pública e que imediatamente transformou este Ministério da Instrução Pública em Ministério da Educação Nacional, tornou-o poderosíssimo, através da chamada reforma Carneiro Pacheco, que criou a Lei de Bases da Educação do Estado Novo em 1936. Esta Lei de Bases da Educação passava por educar o país para o culto daquilo que veio a ser conhecido como a lição de Salazar, não é? Deus, pátria e família. E a família estava no centro desta educação. Havia claramente uma noção de que a família estava em crise e, portanto, era necessário criar instrumentos que reforçassem essa família. E esses instrumentos eram feitos a partir de também da submissão da mulher ou de colocar na mulher, no discurso, a mulher como o esteio da família. Portanto, o discurso, ao mesmo tempo que elegia a mulher como o esteio da família, na prática submetia a uma situação de domesticação, digamos assim, que a remetia para um lugar marginal. Foram feitos vários projetos. Um deles foi a criação da Obra das Mães para a Educação Nacional, que rapidamente, em 1937, um ano depois da criação da Mocidade Portuguesa, deu origem à criação da Mocidade Portuguesa Feminina. E que gerou modelos para, de comportamento, modelos de corpo, modelos de voz, modelos até de fatos de banho para ir à praia, enfim, mas que colocava na mulher este ónus da manutenção da família. Isto mesmo podemos ver até no editorial da revista Menina e Moça de 1948, no número 9, a edição de janeiro de 1948, a revista Menina e Moça, que era a revista da Mocidade Portuguesa Feminina, num editorial intitulado A Mulher Ideal.
Desejaria uma mulher capaz de dirigir um bom jantar, até de o fazer, sendo preciso, mas que não a massacrasse com queixas por causa do racionamento e dificuldades do mercado. A falta de peixe, o preço das batatas, etc. Uma mulher que me deixasse ler o jornal em paz, sem me interromper a cada momento ou ficando amuada porque não lhe presta atenção. Uma mulher que não olhasse para a minha mãe com olhos de nora ciumenta, mas que fosse para ela mais uma filha, evitando-me complicações familiares. Uma mulher capaz de compreender a doce sujeição que a esposa deve ao marido e não proclamasse a cada momento: cá em casa mando eu. Uma mulher que não fosse uma máquina falante, tagarelando sem descanso, mesmo quando não tem nada que dizer. Por conseguinte, a mulher ideal deveria ser uma dona de casa, mas sem amassar os outros, com os acontecimentos caseiros, compreensiva dos gostos e necessidades alheios, afetuosa para a família do marido, pontual, discreta, económica, sincera e leal, com bom gênio, dócil, séria, pouco tagarela, e sem usar batom.
A próxima música que vamos ouvir, Casamento da Aldeia, da autoria de Belo Marques, é um exemplo desta imagem de mulher que acabámos de ouvir. Ela é cantada por Margarida Amaral, acompanhada pela Orquestra de Salão da Emissora Nacional e regida pelo próprio autor, em 1950, pelo selo Estoril.
Olha a cantareja como baixa os olhos, sainha de folhas, lenço de lilás. Vai para a igreja, para o seu noivado, com a madrinha ao lado e o manel atrás. Ai, 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 e o manel atrás. Ai, 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 e o manel atrás. Sonhos de donzela, de feição tremendo, chora de contente, ri sem o saber. Olha a cara dela, vai afogueada, toda perturbada e o manel a ver. Ai, 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 e o manel a ver. Ai, 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 e o manel a ver. E depois à volta pensa nos encantos, dos conselhos santos que o prior lhe dera. Há de ser esquiva, há de ter por nada, ficar amuada e o manel à espera. Ai, 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 e o manel à espera. Ai, 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 e o manel à espera. guarda a sala dela, sumo de videira para o seu Manel. Ai, 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 para o seu Manel. Ai, 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 para o seu Manel. Pensa nos filhinhos que hão de vir um dia, todos à porfia, como Deus mandar. Hão de nascer todos, como é seu desenho, um por cada beijo, dois por cada olhar. Ai, 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 e o Manel olhar. Ai, 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 e o Manel olhar. Olha a cara dela, como está velhinha, deu tudo que tinha e com mais ficou. Sorrisos meigos e milhões de afetos para dar aos netos e ao Manel avô. Ai, 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 e ao Manel avô. Ai, 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 e ao Manel avô.
Com Margarida Amaral, ouvimos Casamento na Aldeia, composição de Belo Marques.
E a mulher dele, que trabalha até demais, diz que tudo que ela faz ainda é café pequeno.
Do Estado Novo Português, vamos agora para o Estado Novo Brasileiro, que foi um regime político que instituiu uma ditadura entre os anos de 1937 e 1945, sentada na figura de Getúlio Vargas. A seguir, vamos ouvir dois sambas com nomes de mulheres, Amélia e Emília, que até hoje são lembrados como símbolos do ideário de submissão feminina imposto pelo ambiente político da época. Amélia é representada como a mulher ideal, a mulher que não tinha a menor vaidade e que achava bonito não ter o que comer.
Não sei que eu sou um pobre rapaz. Você só tem de luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher.
Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que se há de fazer?
Amélia não tinha menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade.
Fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, não vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza, tudo o que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter que comer. Quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que se há de fazer?
Amélia não tinha menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Amélia não tinha menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade.
Ouvimos Amélia, uma composição de Ataúfo Alves e Mário Lago, gravada em 1942 em disco Odeon. Esse samba tornou-se tão emblemático que até hoje, no Brasil, a expressão Amélia é sinônimo de mulher submissa. Já no samba Emília, de Haroldo Lobo e Wilson Batista, a mulher ideal seria aquela que sabia lavar e cozinhar e acordar o marido na hora de trabalhar.
Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz.
Emília, 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 não posso mais. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Emília, 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 não posso mais.
Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café, não desfazendo das outras. Emília é mulher, papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz.
Emília, 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 não posso mais. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, e de manhã cedo acorde na hora de trabalhar.
Com o cantor brasileiro Vassourinha, ouvimos Emília, de Haroldo Lobo e Wilson Batista, em gravação de 1941, pelo selo Columbia. Vassourinha aqui está acompanhado pelo Conjunto Regional de Benedito Lacerda.
Se o ideal do Estado Novo, tanto no Brasil como em Portugal, era o de uma mulher submissa e sem a menor vaidade, a indústria fonográfica mostra-nos também movimentos de contestação.
A pintura está na moda hoje em dia, sem resolve o capricho.
Em algumas dessas gravações, podemos escutar a procura por novas formas de expressão e liberdade femininas, inclusive na maneira com que a mulher se vestia.
Pinta, 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 melindrosa. Pinta, 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 pinta bem. Quem não torna as suas faces cor de rosa, pinto sete lá na rua com alguém. Pinta, 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 pinta.
Eu nessa época pintava muito, como todas as garotas, não era uma miúda, e abusava um pouco do rouge, e usava-se aquele batom muito vermelho, e os olhos... Os olhões deste tamanho, eu não posso pintar muitos olhos, porque se pintar muitos olhos, fico com um olhão, um olho gordo, como dizia o Vasco Santana, aquele olho gordo. Fico com cada olho e eu ia com uma boininha, aquelas boinas bascas, a franja muito certinha, assim, muito lustrosa, com muita gumalina, que era um produto que se usava para segurar o cabelo. E com aquela franja, aquela pintura toda e aquela boina, a mulher olha para mim e diz assim, ai... Olha, claro, chamou-me um nome feio, disse, de cabeleira postiça e toda pintada. E eu chorei, chorei, chorei.
Acabamos de ouvir um depoimento da cantora e atriz portuguesa Beatriz Costa em 1977, concedido ao programa Magazine, veiculado pela RTP.
Hoje arranjo o dinheiro, ai, seja lá como for.
Pra quê, pra quê, pra quê?
É pra comprar um pandeiro e sambar com meu amor.
Beatriz Costa, como já tratamos no episódio anterior do Giro 78, teve destacada ação tanto no Brasil quanto em Portugal, sendo uma pioneira na luta pela afirmação da mulher no campo artístico. Essa luta passava pela liberdade da escolha sobre a sua forma de se apresentar em público.
Em 1927, ela adota o icônico corte de cabelo à la Garçone, popular internacionalmente à época e que se tornou a sua imagem de marca.
Uma canção que nos ajuda a visualizar essa nova estética da mulher moderna, que adota o cabelo de la Garçone, de olhos e boca pintados, é Saloia da Malveira. Escrita para a revista O Cavaquinho, com letra de Xavier Magalhães e J. David e música de Camilo Rebocho, ela foi gravada justamente por Beatriz Costa, com acompanhamento de coro e orquestra em 1930 pela editora Brunswick. A popularidade desta canção, e quiçá a sua letra, descritiva de uma imagem semelhante à de Beatriz, fez com que a atriz ganhasse a alcunha de Saloia de Malveira.
vou ser senhora fina, com o cabelo cortado em cima da vaselina, pinto tudo de encarnado. E vou fazer sensação, canto para ser ao Miguel, e com olheiras a cravão, com olheiras a cravão, e as pestanas com rimel. Ai, que riqueza, como eu vou ficar agora, com frapelas à francesa, a ver-se tudo por fora. Ai, ricos filhos, vou ser outra rapariga, com as meias sem atinho, penduradas na barriga.
Ai, que riqueza, como eu vou ficar agora, com frapelas à francesa, a ver-se tudo por fora. Ai, ricos filhos, vou ser outra rapariga, com as meias sem atinho, penduradas na barriga.
Para a mulher ficar corada, com as faces muito vermelhas, dá-se bem a perfumada, desde o nariz às orelhas. Com estas modas estou louca, e como é do meu agrado, e até vou pintar a boca, e até vou pintar a boca, com um pauzinho encarnado. Ai, que riqueza, como eu vou ficar agora, com frapelas à francesa, a ver-se tudo por fora. Ai, ricos filhos, vou ser outra rapariga, com as meias sem atilho, penduradas na barriga.
Ai, que riqueza, como eu vou ficar agora, com frapelas à francesa.
E não foi apenas em Portugal que as mulheres passaram a adotar o cabelo à la Garçone na década de 20. No Brasil, pintar o rosto e ter o cabelo curto também virou tendência e símbolo de liberdade. Mas nem sempre essa emancipação se refletia de forma positiva na fonografia. É o caso do samba de Dorival Caymmi, que vamos ouvir a seguir.
Marina, samba-canção lançado pelo autor em disco de 1947 pelo selo RCA Victor, mostra, sem nenhum pudor, o incômodo de um homem ao ver a mulher com o rosto pintado. Ele diz: Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu.
Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita, com que Deus te deu. Diabo, e se me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu tô de mal.
Com Dorival Caymmi, ouvimos Marina, composição de sua autoria, gravada em 1947. Ao escutar as memórias de cantoras e atrizes portuguesas desse período, percebemos que, com o rosto pintado ou não, a aparência física da mulher era, infelizmente, um fator determinante para sua aceitação no mercado artístico.
A cantora portuguesa Maria de Lourdes Rezende, hoje com 95 anos, é um desses exemplos. A seguir, ela conta a sua experiência numa entrevista ao programa Olha Que Dois, apresentado por Teresa Guilherme e Manuel Luís Goxa, a 28 de março de 1993, na RTP1.
Naquele tempo era importante ser-se bonito ou bonita para ter um início de carreira?
Não, eu acho que sim, porque as pessoas... Ser bonito é sempre uma porta aberta. A beleza é uma porta aberta para muitas coisas. Então, se as pessoas forem bonitas e tiverem talento, oh, isso é uma maravilha. Isso é ouro sobre azul.
Chamam-te feia, não te importes, tu demente. Não se discute o gosto de ninguém. Água pura mata a sede muita gente e ninguém sabe o gosto que ela tem. Deixa falar, mentir.
Para contextualizar esse momento histórico da percepção da beleza nesse período, chamamos de volta Susana Sardo.
Havia dois tipos de beleza, podemos dizer assim, a mulher pura e casta, que não precisava de maquilhagem, a sua beleza natural, aquela mulher que não usava batom, e a mulher que deveria aparecer nas capas de revista, que tinha o seu um lugar também no cinema e no teatro, também no teatro de revista. Mas havia uma outra beleza, que era a beleza da voz, e há toda uma vocalidade, inclusivamente, que é muito alimentada na forma de cantar, que confere à mulher uma beleza que não precisa de imagem. E esta beleza da voz neste período transforma o disco numa forma também de projeção da mulher, transforma a possibilidade de cantar e de se projetar através da rádio, através do disco, numa forma de projeção da mulher, para a qual a voz é mais do que suficiente.
Chamam-te feia porque não sabem sentir a formosura numa alma boa. O mundo fala, mas não vê o teu sorrir. Só diz mentiras porque fala a tua.
E, portanto, o que acabamos de ouvir, enfim, na voz da própria Maria Lourdes Rezende, é bem um exemplo bem acabado desta importância que é dada à voz feminina na canção.
Vou por fim tirar a fronte dessa tonta cabecita e dizer à boca cheia, mas que feia, tão bonita.
Com Maria de Lourdes Rezende, acompanhada pela Orquestra Típica com direção de Belo Marques, ouvimos Feia, uma composição de Belo Marques, gravada em 1954 pelo selo Iberia. Como pudemos escutar, o século XX foi marcado por mudanças sociais e culturais muito rápidas e significativas.
Quando o apito da fábrica de tecido vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você.
No caso do Brasil, a década de 30 foi um período de industrialização e urbanização. E a mulher, que antes era representada apenas a lavar, passar, cozinhar e atender o marido, agora se inseria no mercado de trabalho, nas fábricas, no comércio e repartições públicas.
Trabalha, trabalha, mulher, é o progresso, deixa falar quem quiser.
É o que mostra o samba que estamos a ouvir ao fundo, Trabalha, Mulher, de Benedito Lacerda e Erivelto Martins, cantado em 1947 por Araci de Almeida.
Antigamente a mulher não podia votar para escolher o chefe da sua nação.
Agora não, agora não. Há mulheres no lar e na repartição. Agora não.
Se sair de casa para ir trabalhar era algo que gerava um certo incômodo, imagine o que seria para pais e maridos conservadores uma mulher deixar as obrigações do lar para ir cantar.
Em 1951, a cantora portuguesa Maria Clara deixava o seu recado: se cantar é pecado, eu quero ser pecadora.
Disseste-me ainda há bocado que eu pecava toda hora, mas se cantar é pecado, eu quero ser pecadora. Trago um pecado comigo, no pecado de te amar, por penitência ou castigo. Eu passo a vida a cantar e a toda hora
saudade embora e a tristeza me vencer.
Com Maria Clara, ouvimos Cantar Não É Pecado, um fado de João Nobre, com versos de Aníbal de Nazaré. A gravação é de 1951, pelo selo Parlophone.
Assim como cantou Maria Clara, são centenas as histórias de artistas que enfrentaram grandes batalhas para entrar no mercado da música. Na maioria das vezes, as mulheres até podiam cantar e tocar no ambiente doméstico. Mas quando a música se tornava um trabalho remunerado e voltado ao público em geral, muitas eram impedidas pelas famílias por se tratar de uma profissão indigna para mulheres recatadas. A cantora e atriz portuguesa Dina Teresa, que se sagrou ao interpretar a personagem de Severa no fonofilme do mesmo título, faz parte do imenso grupo de mulheres que enfrentaram dificuldades ao longo de sua carreira na indústria do entretenimento.
A entrevista no programa Um Dia Com, que foi ao ar no dia 15 de maio de 1972, Dina Teresa faz uma retrospectiva sobre a sua carreira como atriz e cantora em Portugal e no Brasil.
Eu tive glórias, tive alegrias, tive tristezas, passei fome, estive em cima, estive em baixo, mas o teatro é mesmo assim. Portanto, eu não estou nada arrependida de ter vindo para o teatro e tenho saudades, mas do que eu tenho mais saudades é dos números que cantei, de músicas lindas que eu cantei em várias revistas, e uma delas é do Mexilhão, onde eu fazia a rapariga da Alfama. Ai, que lindo é o Tejo mirado, quando o sol para mirá-lo irradia. Se é mirado do alto chamado, miradouro de Santa Luzia.
Existem muitas nuances entre estes relatos e os de muitos e muitas artistas da primeira metade do século XX. Em todos eles está patente algum grau de vulnerabilidade, sendo que as carreiras artísticas mais estáveis estavam em grande parte ligadas às produções do Estado Novo.
Ouvimos até agora representações em disco de mulheres romantizadas, mulheres submissas, mulheres emancipadas, mulheres artista. Agora, nos falta abordar um outro tema constante nos discos de 78 rotações. É aquele que diz respeito à mulher em situações de vulnerabilidade social.
Lavar roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia, sonhando com a vida do asfalto,
que acaba onde o moro principia. Lata d'água na cabeça, já vai Maria.
Ouvimos a brasileira Marlene em gravação de Lata d'água na cabeça, um samba de Luiz Antônio e Jota Júnior, gravado em 1952 pelo selo Continental. Essa música é um retrato fiel de milhões de brasileiras que habitam os morros do Rio de Janeiro em condições precárias de vida e, muitas vezes, sem acesso ao saneamento básico.
E se a mulher-mãe era, por um lado, celebrada nas canções que idealizavam, a maternidade era marginalizada na condição de mãe solteira. O samba que vamos escutar a seguir é um bom exemplo dessa realidade.
Mãe Solteira é um samba de autoria de Wilson Batista e Jorge de Castro, que conta a história de uma porta-bandeira de escola de samba que se mata ao saber que está grávida do namorado que a abandonou. Hoje não tem ensaio na escola de samba. O morro está triste, o pandeiro calado. Maria da Penha, a porta-bandeira, ateou fogo às vestes por causa do namorado.
Hoje não tem ensaio na escola de samba. O morro está triste, o pandeiro calado. Maria da Penha, a porta-bandeira, ateou fogo às vestes por causa do namorado. Hoje não tem ensaio, não, na escola de samba. O morro está triste, o pandeiro calado. Maria da Penha, a porta-bandeira, ateou fogo às vestes por causa do namorado. O seu desespero foi por causa de um véu. Dizem que essas Marias não têm entrada no céu. Parecia uma tocha humana rolando pela ribanceira. A pobre infeliz teve vergonha de ser mãe solteira.
Para encerrar o programa de hoje, vamos homenagear uma importante intérprete brasileira que nos deixou neste ano, Elza Soares.
Nascida em 1930, no subúrbio do Rio de Janeiro, Elza Soares manteve-se ativa até o final da sua vida. Aos 91, a voz do milênio, como ficou conhecida, ainda se apresentava publicamente e gravava discos com jovens artistas e compositores.
Com uma biografia marcada por cenas de muita pobreza e violência doméstica e, nas suas palavras, muita lata d'água na cabeça, Elza Soares iniciou sua carreira em 1953 em um programa de calouros da Rádio Tupi, que era apresentado pelo compositor Ari Barroso. Ela conta que, ao chegar no programa, foi ridicularizada pelo apresentador e pela plateia pela forma com que se vestia. Antes de começar a cantar, o Ari Barroso perguntou, em tom de ironia: de que planeta você veio? E ela respondeu: do planeta Fome, o mesmo que você.
Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba.
E assim, ao som de Elza Soares a interpretar Só Danço Samba, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, encerramos mais uma edição do Giro 78.
Eu sou Naline Alvim Souza e apresentei o programa com Bianca Maria Minazzi, que também fez a montagem deste episódio. Conosco, na produção e no roteiro, Andréa Duarte, Pedro Aragão, Susana Sardo. Gravação e finalização de áudio de Isaac Raimundo. Gravação e produção adicional de áudio de Yanis Elmasri.
Coordenação, Pedro Aragão e Susana Sardo. Os registros em 78 rotações que ouvimos nesse episódio pertencem às coleções de José Moças e Frederico de Freitas, da Universidade de Aveiro, e ao Instituto Moreira Salles. Giro 78 é um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Liber Sound, desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança na Universidade de Aveiro. E tem financiamento da Fundação para Ciência e Tecnologia através de fundos nacionais. Agradecemos a Sandor Buiz, colecionador e membro do projeto Liber Sound, pela consultoria musical. E José Moças pela interpretação do jornalista da revista Menina e Moça.
Até a próxima semana.
Até.
Boca Sundi.
down.